Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Pois bem, vamos começando o nosso Gabriela Esportiva. Para você um grande abraço, obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência aqui na Gabia, onde quer que esteja. Super sexta-feira, hoje dia 23 de abril de 2021. Um grande abraço, viu, como sempre aí, sua participação é importante pelo nosso WhatsApp 98829-1029. Hoje é dia mundial do escoteiro, também dia mundial do livro e do direito autoral. Dia Nacional do Choro, esse estilo musical, viu? Marcou aí. Alôzão pra você de casa, tá chegando, tá saindo, você que vai estudar, vai trabalhar, você que tá no comércio, nas lojas, escritórios, outros estabelecimentos. Você das ruas, das estradas, obrigado pela carona, nos carros, táxis, ônibus, caminhões, ouvindo a gente. E você de qualquer lugar do mundo, acompanhando a nossa programação pela internet. Tem o aplicativo Gabriela FM, tem o nosso site gabrielafm.com.br. É isso aí. Não sai da sintonia não, se liga aí que eu tô na área. Hey! Marcos Bezerra. Junto com ele o presidente campeão Zé Maria. Boa noite, Zé.
Boa noite, Marcos Bezerra. Boa noite aos amigos do Gabriela Esportiva.
E a gente começa, como sempre, com o nosso Alô Esporte Clube. Fica à vontade, Zé.
Muito bem. Vou mandar um Alô Esporte Clube de hoje para um querido amigo que eu reencontrei ontem, depois de muito tempo. Quero abraçar Henrique Almeida.
Henrique Almeida, um abraço para ele aí, viu? E também mandar os parabéns para quem está completando mais um ano de vida hoje. Cabocla Tereza. Beijo, Cabocla. Felicidades, tudo de bom para você. Também o Jorge Luiz, abração Jorge Luiz, do Feijão do Jorge, felicidades, tudo de bom, sucesso. A Terezinha Nascimento, parabéns Terezinha, beijo, sucesso para você. Também o Ayrton de Carvalho, Ayrton, abração, felicidades, tudo de bom para você. Mestra Lainha aí, né, figura importantíssima na cultura liriense, parabéns, felicidades, tudo de bom. Também Lu Vivas, abração Lu, felicidades. O Jorge Anunciação também. Parabéns, Jorge Anunciação, parabéns a todos esses e também a quem está completando mais um ano de vida hoje, que eu não falei aqui. Sinta-se abraçado aí, muita saúde para todos. 6h13.
O mundo dos esportes em destaque, na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração!
Vamos falar do nosso baianinho, a Série B do Campeonato Baiano. Zé Maria, tem informações importantes, Zé?
Tem informações, né, de fontes que eu confio muito, que eu acredito muito. Quando o presidente da federação sinalizou que o sul da Bahia teria 3 representantes, uhum, né, com o Colo-Colo, Barcelona e o Grapiúna, deu a entender que o estádio Mari Pessoa poderia sediar jogos dessas 3 equipes, né? A gente lembra que o Barcelona S.A. é um clube mais novo, mas tem registro no município de Ilhéus. Mas o Barcelona, mais uma vez, não vai jogar em Ilhéus.
Não,
essa,
né,
é a informação que eu trago, Marcos. Não jogou o ano passado, preferiu fazer sua pré-temporada em Feira de Santana, fez a opção de fazer seus jogos lá em Riachão do Jacuípe, e mais uma vez o Barcelona preteriu Ilhéus. Está sinalizando uma parceria que pode acontecer com a equipe do Vitória da Conquista, ou a possibilidade também até do Atlético de Alagoinhas, né? O empresário vem conversando, a gente aqui que conhece o futebol da Bahia, eu pessoalmente vou torcer para que, por exemplo, se for o Ederlândia Amorim, em Vitória da Conquista, além de ficar mais perto, né, aqui da cidade, a gente conhece Ederlândia. Ederlândia é um ex-atleta de futebol profissional, um rapaz muito direito, conhece muito de futebol, foi o que faltou ao futebol do Barcelona no ano passado, foi conhecimento, né? Por isso foi feito aquela equipe muito complicada, que acabou no momento mais especial, brigando por classificação, tomou aquele chocolate aqui do Colo-Colo. Então tomara que seja com Vitória da Conquista, que é mais perto aqui da cidade, e com Ederlândia, que a gente conhece há muito tempo, para que o Barcelona possa fazer um futebol diferente, um campeonato, possa brigar nesse campeonato. Porque a gente olha para o Baianinho, Marcos, e para essas seis equipes, e a gente não vê segurança, né? Tem equipes aqui que estão anunciando que vão disputar a competição com equipes de meninos, né? Com futebol de base. O futebol é profissional, a competição já está batendo a porta aí, vai começar no dia 27 de junho, vai durar até 4 de agosto, então tomara que a gente tenha equipes, né, que façam como o Camaçari está finalizando. Camaçari Futebol Clube, da minha querida Laurinha, que é a atual presidente, a viúva do Fernando Lopes, anotem que eu estou colocando aqui no programa, o Camaçari vem, entendeu? Para brigar, para subir, não vem, entendeu? Para fazer figuração. E muito menos está utilizando a rede social para estar aparecendo, não. A Camaçari trabalha de maneira muito reservada, mas já fazendo um projeto altamente profissional. A gente lembra que o Campeonato Baiano da Segunda Divisão só tem uma única vaga para o Baianão de 2022. E em Ilhéus teremos sim jogos do Colo-Colo, que confirmou a sua participação, e do clube de Itabuna, do Grapiúna, que naturalmente vai jogar no Mário Pessoa, porque o estádio Luiz Viana Filho não tem condições da prática de futebol profissional no momento. Então vamos torcer para que o campeonato, o Baianinho 2021, venha com uma cara diferente, que passe para o torcedor muita segurança, né? Para a gente ter uma competição de futebol profissional e que o melhor, entendeu, nos represente no Baianão do ano que vem.
Pois é, agora analisando o estádio Mário Pessoa com jogos do campeonato passado da Série B do Baiano, Zé Maria, eu vi até um gramado relativamente, né, bem tratado. Mas as outras condições do estádio é que deixam a desejar também, né? Sorte até da prefeitura por não ter torcida presente ainda nos estádios.
Exatamente. Né? Você foi cirúrgico. Nesse momento da pandemia, Marcos, a principal prioridade é o gramado do estádio, né? Porque não vai haver público no estádio. A gente percebe que o equipamento esportivo está largado, né? Foi feita ali uma meia sola na competição do ano passado. Nem todo o estádio, por exemplo, foi pintado, mesmo porque aquela tinta foi doada por um dos clubes profissionais da cidade.
Sim.
Entendeu? Quando a tinta acabou, entendeu? O trabalho parou. Entendeu? Essa é a realidade. Mas o principal nesse momento é as condições de jogo, são os vestiários prontos para poder, as equipes, não vai ter público no estádio. Se não tem público, entendeu, a prioridade principal, sem dúvida nenhuma, é o gramado. Tomara, eu não tenho visto, não tenho ido ao estádio Mário Pessoa, mas estou torcendo para que o gramado esteja em boa qualidade, e deverá estar, porque não houve mais competições no estádio, não está havendo jogos, né? Na competição, então não há desgaste da grama, entendeu? Tomara, e ainda com a chuva, chovendo, isso acaba ajudando muito, revitalizando ainda mais o gramado do estádio Mário Pessoa, que vai servir como palco para os jogos desse campeonato baianinho do Colo-Colo e da equipe do Grapiúna. Quer dizer, quando o Colo-Colo jogar, aliás, o Colo-Colo tem uma outra notícia também. A gente acaba se confundindo, né? O Colo-Colo, se jogar no Mário Pessoa, vai jogar entendeu? A última partida da primeira fase, Marcos, porque o Colo-Colo, que disputou a competição no ano passado,
tem que cumprir
pelo
punição,
seu
né?
direito, tem tá garantido a fazer 3 jogos como mandante. Mas o Colo-Colo foi punido pelo Tribunal de Justiça naquela invasão da torcida Mancha Azul no jogo contra a Unirbe, ainda na fase de classificação, e perdeu 2 mandos de campo. Então o Colo-Colo deve jogar no Mário Pessoa apenas uma única partida na final, entendeu? Da fase de classificação. Então só teremos aí no início, no Velho Marão, a presença do Grapiúna, entendeu? Jogando aqui no estádio Mário Pessoa.
É uma punição a ser cumprida logo nos 2 primeiros jogos, né?
Logo,
do campeonato.
Logo de imediato, porque naquela época o Colo-Colo recorreu. Uhum. E eu até entendo e acho até que a decisão da diretoria na época foi acertada, porque o Colo-Colo se classificou para as finais do campeonato do Baianinho do ano passado. Então teve o direito de fazer, como recorreu, teve o direito de fazer o primeiro jogo aqui no estádio Mário Pessoa contra a equipe da Unirbe, empatou aquele jogo também. Mas é um Colo-Colo que agora não tem como escapar. Agora tem que pagar, entendeu? Além da multa, tem que pagar também a punição das 2 partidas, que foi uma decisão do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Baiana de Futebol. Então, o Colo-Colo, se jogar no Mário Pessoa, vai já ser apenas uma única partida, a última, né? Partida do Colo-Colo, porque ele vai fazer 2 jogos, a perda do mando de campo, além de 2 partidas também que já estavam programadas para fazer como visitante. Será dos 5 jogos na fase do Colo-Colo, na fase inicial, na tabela inicial, o Colo-Colo realiza 4 partidas fora do Mário Pessoa. Não é fácil não, né? É uma tarefa muito difícil, porque ainda tem que cumprir essa punição do Tribunal de Justiça da Federação.
Pois é, essa lacuna sem jogos no estádio, inclusive pela punição do Colo-Colo, seria um período interessante para a gestão municipal fazer uma reforma necessária, né, no que é necessário para que
ninguém
o estádio obtenha
tá
os laudos.
Pedindo, né?
Né,
Marcos? Ninguém está pedindo, né, nenhuma reforma de ponta no Mário Pessoa. Queremos o básico, né, uma pintura para limpar, né, o equipamento esportivo. Completa agora em junho, está perto já, 80 anos, se eu não estou enganado, vou até amanhã fazer uma pesquisa, porque essa história de ficar acreditando em memória não dá não. Sim. Mas o Mário Pessoa está caminhando para 80 anos, o que a gente quer é um estádio pintado, né? limpo, é o básico, gente, é o básico, mesmo porque é preciso entender e o estádio Mário Pessoa é parte integrante da nossa história esportiva, Marcos.
Se não me engano, é da década de 40 que foi inaugurado, né?
40, se eu não estou enganado, 42, né?
Que era o maior do Nordeste na época.
Exatamente. Né? Naquela época as pessoas frequentavam o estádio, você tem as fotos da época, dá para perceber que usava até paletó, né? Paletó branco. Dentro do estádio Mário Pessoa.
Hoje
era um tempo, Hoje, se vacilar, tem gente nu andando por lá.
E não tem nem refletores para receber eventos à noite.
Refletores,
né?
Também. Foi destruído. A SUDESB fez um serviço no estádio Mário Pessoa que não teve 4 anos de durabilidade. Depois deslocaram os equipamentos, entendeu? Para outros locais e não voltaram mais. Então as torres estão lá abandonadas, subindo para a primeira divisão, seja quem for o representante do futebol de Ilhéus na primeira divisão, vai ser obrigado, só pode acontecer jogos aqui se tivermos a iluminação restabelecida. Isso faz parte, é obrigação do calendário do futebol do Baianão. No Baianinho não, porque o futebol é às 3 da tarde. Então é muito diferente do campeonato da primeira divisão. Itabuna já sinaliza que vai fazer uma grande reforma no estádio, Luiz Viana Filho, que também está entregue ao tempo lá, né, ao tempo e ao abandono, mas a gestão atual que revitalizou a Secretaria de Esportes já pretende fazer um investimento, entendeu? Então, o Grapiúna, nesse momento, como a competição começa agora em junho, não teria como fazer seus jogos no estádio Luiz Viana Filho. Mas se subir, pode ter certeza de que o Grapiúna vai estar fazendo suas partidas lá no estádio Luiz Viana Filho, porque existe já um projeto de revitalização do Itabunão.
É isso aí, né? Saudades da época que o Mário Pessoa recebia até torneios amadores, né? À noite, tinha partidas à noite, né?
Tinha partidas amadores, o campeonato amador já tem aí, já estamos caminhando para o quarto ano sem nenhuma atividade no futebol amador de campo. Vocês lembram que o ano passado o Ilhéus disputou o campeonato intermunicipal jogando no estádio de Itajuípe, na vizinha cidade de Itajuípe, pelo impedimento da época. Depois o intermunicipal ano passado acabou sendo cancelado, esse ano também não vai ser realizado, a federação já sinalizou, porque agora já poderia ter os jogos aqui no estádio Mário Pessoa. Agora, o Mário Pessoa, gente, está localizado no centro da cidade, ali na Avenida Oswaldo Cruz, né? Uma das principais avenidas da cidade da gente, Marcos. Ali são milhares de carros circulando todos os dias, e a gente vê aqueles muros com aquela sujeira, entendeu? Aquilo, inclusive, desmotivou até os empresários a ajudarem o Colo-Colo, que ficou como responsável para negociar aqueles muros ali da Avenida Oswaldo Cruz, porque o muro está imundo. Então, meu amigo, aquilo desmotiva qualquer pessoa, entendeu? Qualquer tipo de investimento. Então, a gente espera que, pelo menos no equipamento esportivo, tenha uma manutenção mínima, né? Da mesma forma, pertinho ali do estádio, o ginásio de esporte Serval Solidade, entendeu? Um dos equipamentos mais antigos do esporte da cidade, está largado, está abandonado também. A quadra já apodrecida, né? O telhado furado, enfim. Não existe mais atividade no nosso ginásio de esportes, que está aí, entregue ao tempo também.
É isso aí, a gente segue em frente, 6h28 agora.
Gabriela Esportiva.
A gente vai falar já já, viu, do sorteio da próxima fase aí da Copa do Brasil. Os confrontos foram definidos, então a gente vai ver quem vai pegar quem, inclusive os times baianos. Vamos falar um pouco aí da Sul-Americana, primeira rodada, né, que aconteceu. Tivemos alguns jogos ainda, deixa eu dar uma consultada aqui na tabela. Tivemos ontem aí pelo grupo C, o grupo do Ceará, a equipe do Bolívar vencendo o Arsenal de Sarandi por 2-1, Zé.
Fez o resultado, né? Gostei do comportamento do time do Bolívar, venceu o jogo, né? Começou bem, largou bem essa Copa Sul-Americana.
É isso aí, ontem também tivemos pelo grupo E a equipe do River Plate do Paraguai empatando com o Corinthians em 0-0, Zé.
O Corinthians não teve força nem poder nem para ganhar o River Plate do Paraguai. A gente não está falando do River Plate da Argentina, não, que é uma equipe fortíssima, né? Mas, enfim, é um Corinthians, entendeu, que sofreu muito ontem, não conseguiu vencer. É um começo muito ruim, Marcos. É um começo que não passa tranquilidade, porque é um adversário muito modesto. O modesto River Plate de Assunção, que o Corinthians não conseguiu vencer no jogo de ontem. O resultado foi de 0-0.
Quem se impôs aí nesse grupo do Corinthians foi o Penarol, que recebeu aí a equipe do Sport Huancayo e aplicou um 5-1, Zé Maria.
A maior goleada de todos esses 16 jogos que aconteceram na Copa Sul-Americana nesta primeira fase, né? Um placar de 5-1. eu diria que foi um Penharol, né, com muita autoridade, né, nesse começo da Copa Sul-Americana, goleando, né, o Sport
Huancayo.
Enfim, jogando um futebol muito ofensivo ontem, um resultado muito expressivo.
No grupo F, né, que tem o Atlético Goianiense, que começou empatando aí com o Newell's Old Boys, ontem o Libertad recebeu a equipe do Palestino e venceu por 2-0.
Também construiu o resultado como mandante, fez o dever de casa. Vencer faz muito bem. O empate não ajuda absolutamente, Marcos. Então, essas equipes que jogaram como mandantes e que construíram resultados de vitória, largaram de forma positiva nessa primeira rodada da Copa Sul-Americana.
Pois é, o grupo G, que é o grupo do Bragantino, falamos ontem logo que o jogo foi à tarde do Emelec, que tinha vencido a equipe do Talheres por 2-1, jogando fora de casa. E o Bragantino fez seu dever de casa, venceu a equipe do Tolima por 2-1 também, Zé Maria.
É um Bragantino muito forte, né? Um começo de temporada muito interessante da equipe do Bragantino. Já é, Marcos, o atual líder. A equipe é a melhor equipe do momento do Campeonato Paulista. Já chegou aos 20 pontos, já superou inclusive o próprio São Paulo, que tem uma campanha muito interessante. Então eu diria que é um Bragantino iniciando a temporada 2021, entendeu? De forma muito aguerrida, tanto no Campeonato Paulista, como também nesse início da Copa Sul-Americana.
Boa sorte para o Fluminense na Copa do Brasil, que vai pegar o Bragantino, Zé Maria. A gente vai falar mais...
Daqui a pouco a gente analisa. Você sabe que sorteio é sorteio, né? Então, teve clubes, por exemplo, que tiveram muita sorte, caíram em grupos fáceis. Mas teve clubes também que tiveram azar, caíram em grupos muito difíceis. Daqui a pouquinho a gente analisa essa próxima fase com as melhores 32 equipes do futebol do Brasil.
No grupo H da Sul-Americana, ontem tivemos aí a equipe do Aragua recebendo o Lanús, perdeu por 1-0, e o Grêmio estreou contra o La Equidad, vencendo por 2-1.
Ainda bem, né, que o Grêmio fez o dever de casa, agora sobre a direção do Thiago, né? É um Grêmio que tem um dos bons elencos do futebol do Brasil. Não conseguiu passar, se classificar naqueles jogos da pré-Libertadores para ser inserido na fase de grupos. Sobre destino, infelizmente, foi a Copa Sul-Americana. Então é isso que a gente quer ver. Um Grêmio forte, né, brilhando na Sul-Americana, fez o dever de casa. No outro jogo, do Araguá e do Lanús, né? O Lanús, embora como visitante, né, mostrou aí um comportamento muito importante também. Quem quer chegar à próxima fase da Copa Sul-Americana, venceu, entendeu, o jogo e se credenciou aí, já largando com 3 pontos nesse início do futebol sul-americano.
É isso aí, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Voltamos já já com mais informações aqui no Gabriela Esportiva, 6h34.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes. Gabriela Esportiva.
A Rádio do Outono, Gabriela.
Gabriela Esportiva.
Show, show de bola.
Gabriela Esportiva voltando para você no oferecimento Magazine Luiza. Super ofertas em até 24 vezes sem juros no cartão Magalu. Baixe já o aplicativo, milhares de produtos com entrega grátis. E Inforlaser, a mais completa em recargas de cartuchos e suprimentos para informática. Na Rua 7 de Setembro, no centro de Ilhéus.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração!
Ali a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, sorteou nesta sexta-feira os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. O Palmeiras, atual campeão, encara o CRB. Destaque também para o clássico entre Ceará e Fortaleza. E para outros dois duelos entre clubes de Série A, Fluminense, Red Bull Bragantino e Corinthians e Atlético Goianiense. Então vamos começar pelo Santos, que recebe o Cianorte, Zé Maria.
Essa fase, para mim, a Copa do Brasil, de verdade, começa agora, né? É a terceira fase, teremos mandos de campo, ainda serão definidos, os confrontos serão em ida e volta, sistema mata-mata, em caso de placar agregado, empate, a decisão será por meio da disputa de pênaltis. Nesta etapa, entram os clubes que disputam a Libertadores. Uhum. É o caso do Atlético Mineiro, Inter, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Fluminense, é o Grêmio que está na Sul-Americana, e Santos. Além da Chapecoense, campeão da Série B do ano passado, Ceará, campeão da Copa do Nordeste também do ano passado, Brasiliense, que venceu a Copa Verde em 2021, e o Atlético Paranaense, que foi o nono colocado no Brasileiro. Eles foram divididos em dois blocos, de acordo com a posição do ranking da Confederação Brasileira de Futebol. Os 16 times melhores colocados do ranking da CBF ocuparam o pote 1, os restantes no pote 2. Teve alguns sorteios, Marcos, muito interessantes. Por exemplo, nesta fase, quem passar desta fase coloca no caixa do clube a importância de R$2.700.000.
Olha,
que é um valor muito expressivo. O Vasco vai enfrentar o Boa Vista, quer dizer, um confronto pequeno do próprio Rio de Janeiro, não tem deslocamento nenhum, né? Então, não passando pelo Boa Vista, aí o Vasco, meu amigo, vai sinalizar que é candidato a ser rebaixado para a terceira divisão, porque o confronto, entendeu, acabou sendo muito fácil.
O último jogo é em São Januário, né? O Vasco decide em casa.
Exatamente, ainda decide o último jogo dentro de casa. Nesta fase, são jogos de ida e volta. Veja como a Copa do Brasil, ela é muito criativa, né, Marcos? Na primeira fase, tivemos aquela situação que o clube visitante jogava pelo empate, ele já se classificava. Na segunda fase, já tivemos a decisão nas penalidades. E nesta terceira fase, são jogos de ida e de volta. Tem jogos, por exemplo, Vitória. Vamos analisar aqui o Vitória. Vitória vai enfrentar a equipe do Internacional, né? Quer dizer, é uma parada muito dura.
É a segunda partida lá no Beira-Rio, é?
A parada muito indigesta para o time do Internacional, que tem a Copa Libertadores o sexto melhor elenco da competição. Um elenco avaliado em mais de 70 milhões de euros, né? E um Vitória que todo mundo conhece, é a realidade do Vitória, com muitos tipos de dificuldades. Então, eu diria que o Vitória pegou um adversário muito difícil. O São Paulo, por exemplo, vai enfrentar o modesto 4 de julho do futebol do Piauí. Então, uma vantagem muito grande. O Santos vai fazer a decisão desses dois jogos com o Cianorte, né? O Bahia pega o Vila Nova. Quer dizer, o Bahia tem um elenco muito mais qualificado do que o Vila Nova, né? Que é representante
Segunda partida em Salvador, né?
Fazendo ainda mais o segundo jogo dentro de casa. O Palmeiras, né, com seu elenco recheado de estrelas, fazendo duelo contra o Clube de Regatas Brasil. Fluminense do Rio pegou um adversário difícil, hein? O Fluminense vai ter que suar muita camisa para iluminar, para derrotar em dois jogos, né, a equipe do Bragantino.
Que joga a segunda em casa em São Paulo, o Bragantino.
O Bragantino fazendo o segundo jogo ainda como mandante. Ceará e Fortaleza, um clássico nordestino, né? Poderemos ter esse clássico nordestino na final da Copa também.
Do Nordeste.
Da Copa do Nordeste, tudo é possível. Pode dar Bahia e Vitória, como pode dar também Bahia e Ceará, como pode dar também Ceará e Fortaleza. E teremos esse confronto também, dois jogos entre a equipe do Ceará, a equipe do Fortaleza. O América Mineiro vai passar, no meu entendimento, pela equipe do Criciúma. O Atlético Mineiro pegou o Avaí também.
Atlético Paranaense, né?
Atlético Paranaense, perdão. Pegou o Avaí, o futebol lá de Santa Catarina. O Atlético Mineiro vai fazer o duelo contra o Remo. Quer dizer, não há comparação, né, com o futebol profissional do Pará. E o elenco do Galo Mineiro nesse momento, né? O Corinthians pegou o Atlético de Goiás, que vai ser difícil para o time do Corinthians, porque é uma equipe, são equipes, né, que embora estiveram no Brasileirão do ano passado brigando do meio da tabela para baixo, mas enfim, são equipes do futebol da primeira divisão.
O
Cruzeiro, Marcos.
Vai pegar o líder do Baianão.
Esse jogo de volta é onde? É em Juazeiro?
Juazeiro.
E olha aí, ó. Juazeirense fazendo ranking, se fortalecendo. E eu não vejo. É nada impossível do futebol do momento, da Juazeirense. É para a realidade do momento do futebol do Cruzeiro.
Pode embolsar mais essa grana aí.
Exatamente. Pode fazer uma história ainda mais incrível nessa Copa do Brasil. Teremos também a Chapecoense pegando o ABC, deve passar com facilidade. O Flamengo também não vai ter nenhuma dificuldade, pegando a equipe do Coritiba. Não há comparação.
Decide, né, no Maracanã, a volta.
Ainda decide a volta dentro de casa. O Vasco, repetindo o Vasco, pegando Boa Vista, entendeu? Essa tabela aí, meu amigo, foi uma tabela para dizer: passa, Vasco, bota esses 2 milhões e 700 mil reais para ajudar. O Vasco está num momento de muita dificuldade. E teremos também o Grêmio, né, enfrentando a equipe do Brasiliense. Esses 32 clubes, né, estarão divididos em 16 jogos, que vão acontecer em jogos de ida e volta dessa Copa do Brasil. E quem avançar, Marcos, aí vamos conhecer as melhores 16 equipes do nosso futebol já disputando as oitavas de final, que é uma competição. Aí a gente diria que já estamos inserindo a parte mais iluminada, a Copa do Brasil, enfim, são os melhores clubes do momento. Agora é uma Copa do Brasil com os grandes clubes do nosso futebol. Então, no meu entendimento, de verdade, a Copa do Brasil começa a partir desse momento.
Pois é, né? E destacando aqui o adversário do São Paulo, 4 de julho do Piauí, deve ser o clube dessa fase que tem uma das menores folhas, né?
140 mil reais é a folha do 4 de julho.
Já é um ano mágico para o clube,
né? E não fez, não se classificou para essas semifinais da Copa do Nordeste, mas fez uma competição em alto nível.
Verdade.
Né? Pelo tamanho do clube, por ser um clube que estava debutando na Copa do Nordeste. Esse clube é um clube muito recente do futebol do Piauí, mas enfim, é um 4 de julho que vai enfrentar um gigante São Paulo, né? Um elenco muito qualificado. E São Paulo, Marcos, está voando, né? O São Paulo, eu diria a você que nesse momento o São Paulo, das equipes do futebol de São Paulo, é a equipe que realiza um futebol mais organizado e mais ofensivo, uma situação muito melhor do que o time do Palmeiras.
Verdade, sim. A gente pode dizer que aí o 4 de julho já embolsou aí quase 3 milhões, mais de 3 milhões.
3 milhões, algo em torno de 3 milhões de reais, e pode chegar
quase 3 milhões.
A 5 milhões e 700. Rapaz, seria inacreditável, né? Imagine, porque esse é o sonho de consumo, Marcos. Os clubes que disputam o campeonato estadual sonham, né? Aqui na Bahia, por exemplo, todo mundo sonhando em Copa do Brasil, todo mundo sonhando com Copa do Nordeste, porque onde você efetivamente ganha muito pouco, ou às vezes não ganha absolutamente nada nessa época de pandemia, é disputando o campeonato estadual da primeira divisão, entendeu? Da segunda nem se fala. O Baianinho, entendeu? Está mais escondido ainda. Mas enfim, para se pensar em futebol profissional, em receitas, em boas cotas, é disputar a Copa do Brasil, entendeu? E avançar de fase como a equipe da Juazeirense. Aliás, O Vitória não conseguiu sequer derrotar o Juazeirense, né? Então, Vitória continua ainda com muita dificuldade em se estabelecer nesse campeonato baiano. E eu fico imaginando, Marcos, tudo indica que nesse domingo não teremos jogo nenhum pelo Campeonato Baiano de Futebol Profissional. E o discurso lá atrás é que a Bahia não podia ter mais de 10 clubes porque não haviam datas. Quantos jogos nós tivemos nas semanas anteriores aí? No meio da semana temos apenas um jogo do Campeonato Baiano, nos jogos de domingo acontecendo apenas uma única partida. Data tem. Data tem até para disputar, como São Paulo está fazendo, porque o calendário é para todos os estaduais, né? São Paulo tem 16 equipes, o futebol do Rio tem 12 equipes, o Campeonato Mineiro tem 12 equipes também, entendeu? Então está na hora da federação enxergar que é preciso motivar esse campeonato baianil, colocando duas equipes de volta ao futebol da primeira divisão.
É verdade, sim. E a gente segue adiante com mais informações, faltando 8 para as 7.
Gabriela Esportiva.
Acho que a gente falou do, ou não, Zé Maria, do resultado do jogo da oitava rodada do Baiano Série A, Juazeirense, que recebeu Vitória na Adalto Moraes e empataram em 1-1.
Empataram em 1-1. Esse final de semana não vai ter ainda futebol no campeonato da primeira divisão. E a realidade, Marcos, é que esse empate ajudou muito a equipe da Juazeirense. Está ali, disparou na ponta da tabela, tem 17 pontos. O Atlético em segundo com 13, o Bahia de Feira é o terceiro com 12 e o Bahia da Capital é o quarto também com 12 pontos. A Unirbe na quinta posição com 10, a Docimel é o sexto com 9, a Jacuipense na sétima posição com 8, o Vitória agora com 6 jogos realizados, hein? É o nono com 7 pontos, abaixo do Vitória da Conquista, que está na oitava também com os mesmos 7 pontos.
Se enfrenta na quarta-feira.
E enfrenta na 28. Quarta-feira, exatamente. Esse jogo da quarta-feira, Vitória e Conquista, é da segunda rodada.
Isso.
Entendeu? Vai acontecer no dia 28, agora na próxima quarta-feira. E depois desse jogo, ainda teremos mais uma partida que for adiada da quarta rodada do Vitória contra a Jacuipense. Para então a Federação Baiana de Futebol programar o último jogo dessa fase de classificação, que seria a nona rodada, ainda sem data, né? Tem 3 novos cenários possíveis, pode acontecer em 5 de maio, pode acontecer também em 12 de maio, ou até antes, no dia 2, mas enfim, eu estou acreditando que essa nona rodada deve acontecer aí a partir do dia 5 de maio, para a gente conhecer os, entendeu? 4 primeiros classificados do Campeonato Baiano para as semifinais do Baianão 2021.
É isso aí, faltando 6 para as 7.
Gabriela Esportiva.
Vamos agora falar da fase de grupos da Libertadores. Vamos ao grupo D, tivemos jogos ontem. A primeira rodada, tivemos aí a equipe do Júnior Barranquilla recebendo aí o Santa Fé e empataram 1-1, Zé Maria.
O Júnior acabou empatando seu jogo. Aliás, nesse grupo, Marcos, vamos ver aqui para eu me posicionar, o grupo do
Fluminense.
É o grupo do Fluminense.
É.
Esse meu raciocínio tinha lógica. Nesse grupo aí, os quatro clubes acabaram empatando
seus
jogos. Então ninguém evoluiu, né? O Júnior jogou em casa, empatou com a equipe do Santa Fé, resultado de 1-1. E o outro duelo do grupo foi o jogo do Fluminense, né?
Fluminense lidera, se for colocar na ordem alfabética, né?
Se for pela ordem alfabética, o Fluminense lidera. O Fluminense perdeu o primeiro tempo por 1-0. Grau de dificuldade muito grande, mas o Fluminense cresceu, principalmente com as modificações do Roger Machado no segundo tempo. O Cazares foi uma peça fundamental no time do Fluminense. Quando ele entrou, o Fred ainda estava no jogo, aliás, saiu dos pés dele um passe maravilhoso, né? Que o Fred, centroavante, que chuta de direita, chuta de esquerda também, bateu de canhota e a bola foi indefensável para o Armani. Então eu diria que o Fluminense me acabou surpreendendo, porque pelo grau de dificuldade do adversário. O Fluminense me enfrentou, sem dúvida nenhuma, aquela que é cotada, pelo menos nos últimos 6 anos, no futebol sul-americano, como um gigante da América do Sul, que é o River Plate, lá do futebol da Argentina. E o Fluminense estava, Marcos, há 8 anos, né, sem disputar Copa Libertadores da América. Estava na geladeira, esquecido dessa competição. Então eu diria que foi um resultado muito bom para o time do Fluminense. O Fluminense ainda colocou em campo, além do Casares, na minha opinião, foi o melhor jogador do time tricolor, colocou também o Abel Hernández, jogador gringo que veio lá do Internacional, entendeu? E o Fluminense está preparando o Manuel, que é zagueiro, está preparando também o David Braz, que é zagueiro também, porque o David, aliás, está se recuperando da infecção da Covid-19. Mas eu gostei da postura do time do Fluminense. Fluminense, eu diria que enfrentou de igual para igual. Claro que no primeiro tempo, o River teve muito mais posse de bola, porque é uma equipe que trabalha muito, né? Tem muita facilidade, é uma equipe que joga junto há muito tempo, né? São passes de primeira, dificulta a marcação. É um River que teve um volume de jogo muito grande, entendeu? Mas que sentiu a marcação do gol do Fluminense, né? O River sentiu dentro de campo, isso foi evidente, e o resultado acabou fazendo justiça ao time do Fluminense, que enfrentou um gigante já nessa primeira rodada e conseguiu um empate no grupo. Todos empataram. Então, agora, o próximo adversário não será certamente o River Plate. Então, aí sim, o Fluminense tem que jogar para construir uma vitória, para se consolidar nesse grupo D do campeonato da Copa Libertadores da América.
Pois é, no grupo F também tivemos uma partida ontem. Já tinha ocorrido o jogo entre Argentinos Júniors na terça-feira, que venceu o Nacional do Uruguai por 2-0. E também o Atlético Nacional ontem, jogando em casa, venceu a Universidade Católica por 2-0 também, Zé.
Se eu não estiver enganado, o Atlético Nacional é da Colômbia, né?
Vou confirmar aqui.
Disputando, enfrentando o time chileno, né, da Universidade Católica do Chile, um Atlético Nacional que tem um histórico muito interessante, muito importante, de Copa Libertadores, né, um dos clubes que cresceram muito no futebol sul-americano, e dentro de casa construiu uma vitória muito interessante. Venceu por 2-0, né, já lidera o seu grupo, esse grupo F, que tem Nacional, tem a própria Católica, tem o Argentino Júnior e o Atlético Nacional.
É lá de Medellín,
colombiano. É de Medellín, da Colômbia. É onde houve o acidente, né, com a equipe da Chapecoense.
Uhum.
E o Atlético Nacional, entendeu, faz tem um histórico interessante de competições, de Copa Libertadores, de Copa Sul-Americana também, e teve um começo muito interessante. Eu diria que nesse grupo, Atlético Nacional e Argentino Júnior são os favoritos para a próxima fase da Copa Libertadores.
É isso aí. Mais alguma informação, Zé? Vamos às considerações finais do nosso Gabriela Esportiva.
Não, Marcos, desejar a todo mundo muita saúde, muita paz, um bom final de semana. Na segunda-feira a gente volta aqui no Gabriela Esportiva. Boa noite.
Boa noite, esse aí, grande abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Gabriela Esportiva nessa sexta-feira, viu?
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.